E como eu já antecipei aqui no programa, o nosso assunto é a água. Eu estou recebendo aqui na programação da tua Rádio Alvorada, estou conhecendo eles hoje também já, antecipando que é um prazer conhecê-los, o Rafael Souza, que é gerente comercial da empresa Purificata, é uma empresa amaraense, gente, e também o Gabriel Capelari, que é engenheiro químico. Nós até publicamos já uma reportagem que fala, né, sobre as características da água, enfim, está no site da tua Rádio Alvorada, mas a gente vai ampliar um pouquinho, se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Rafael, bem-vindo, prazer conhecê-lo, boa tarde.
Boa tarde, prazer em te conhecer também, é um prazer estar aqui.
Gabriel, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde.
Tudo certo, tudo tranquilo, boa tarde.
Bom, a gente aprende lá na escola, né, quando a gente é jovem, que a água não pode ter cheiro, não pode ter gosto e não pode ter cor, né, Gabriel?
Exatamente, né? Esses, geralmente esses parâmetros são indicativos de que tem alguma coisa errada, né?
Uhum.
A gente veio, né, comentar um pouquinho sobre essa questão do gosto, né, que alguns moradores da região aí já estão relatando, né, já estão percebendo na água da rede pública. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, então, explicar melhor, né, como isso acontece, os motivos, né.
Uhum. Eu vou te confessar que quando eu fiquei sabendo que tinha gosto na água em Marau, eu sou de Porto Alegre, né, e a Purificata hoje ela está a nível nacional, já está em todas as regiões do país. E eu faço a gestão comercial lá de Porto Alegre. E quando lá é muito comum, eventualmente, ter gosto e cheiro, ou até às vezes cor na água, né? E assim como outras capitais. Mas Marau não. E nós começamos a receber relatos de que a água já estava com gosto aqui.
Uhum.
Então a situação chegou num nível realmente muito crítico. E até por isso, acho importante a gente abordar o assunto, porque ficou sério, né? Esse problema de forma mais grave aconteceu 3 anos atrás em Porto Alegre, por causa daquela proliferação de algas e tal. Aconteceu ano passado no Rio de Janeiro também, aquela história da geosmina, que depois eles descobriram que não era geosmina, era outra coisa.
Uhum.
E só que é a primeira vez que a gente escuta falar um problema grave desse numa cidade que é considerada uma das melhores qualidades de água que a gente tem no estado, e não só no estado, no Brasil, né?
Uhum.
E Eu acho que o assunto ele é realmente pertinente, porque hoje a gente está numa época que se fala demais de vacina, de Covid, é um assunto importante? É. Só que água a gente bebe todo dia, toda hora.
Uhum. A gente recebeu alguns relatos aqui no WhatsApp da tua rádio, de alguns ouvintes, de alguns pontos da cidade, né, abordando exatamente isso que você falava. Gabriel, o que acontece que a água passa a ter um gosto?
Então, né, primeiramente são vários fatores, né, que culminam para a gente chegar nesse problema, né. Um dos principais pontos aí é a questão da estiagem, né. Períodos de estiagem, eles acabam fazendo com que os nossos reservatórios fiquem com volume menor, né.
Uhum.
E por consequência a gente acaba tendo um aumento na concentração de compostos orgânicos na água. Isso acontece de forma natural, mas também é muito impulsionada pelas descargas de poluentes que o ser humano faz nos corpos hídricos, né? Então, a gente acaba tendo esse aumento dessa carga orgânica na água, e isso causa uma desproporção no número de bactérias que a gente tem nessa água, né? A gente acaba tendo aí um prevalecimento de determinadas espécies, vamos dizer assim, de micro-organismos sobre outros. Muito se fala nas cianobactérias, né, que são também conhecidas como algas. Então a gente tem esse aumento da proliferação das algas. Então, como eu disse, né, a questão da estiagem, mas também a questão dos poluentes, né? Então, quanto mais descarga a gente tiver nos corpos hídricos, né, antes da estação de tratamento, no momento de fazer esse tratamento, mais difícil vai ser.
Ana, você está observando? Esse homem é uma enciclopédia. Eu apelidei ele, tá? Meu apelido particular, enciclopédia humana. Ele é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço. Inclusive, eu quero deixar um elogio aqui para vocês de Manaus, porque é impressionante a quantidade de pessoas inteligentes que tem nessa cidade.
Que bacana.
Incríveis. E a gente conseguiu captar o Gabi, e ele faz parte da nossa equipe hoje, e ele tem feito um estudo aprofundado nessa questão água, Porque, além de ser a nossa matéria-prima, é o bem mais imprescindível para a vida humana. E a situação que a gente está vivendo, ela é crítica demais. Infelizmente, alguns meios de comunicação estão dando muita atenção para a situação com o coronavírus, que é sério, vacina, e não se está falando disso como se deveria falar. Entra ano, sai ano e acontece o mesmo problema. E a gente bebe a mesma água todo ano. Então a gente precisa discutir isso, ou precisam haver medidas que consigam resolver esse problema para a população final. A água que tu vai beber.
Uhum. Pois é, porque daí tu pega o próprio histórico do Rio Grande do Sul, né? Porque o Gabriel falava da questão de estiagem. Uhum. E isso é muito comum de acontecer aqui. E a gente vem vindo de situações e de anos que não é só lá no verão que está acontecendo a estiagem, está acontecendo Exato. No inverno também, né?
Uhum. É, e aí isso acaba tendo esse impacto negativo uhum. também na nossa qualidade uhum. de água, né? Não só apenas nas questões produtivas, né? Mas também nesse ponto. E até complementando um pouquinho né, do que eu estava explicando antes, quando ocorre esse descontrole né, das algas, então elas acabam produzindo substâncias, em alguns casos tóxicas, não, até o momento não se tem conhecimento disso na água de Marau, né?
Uhum.
Mas substâncias que realmente causam esse cheiro, esse odor, né, e esse gosto na água, que são de difícil tratamento, de difícil remoção, né? Os métodos convencionais hoje a gente tem, nas estações de tratamento a gente tem a filtração por carvão ativado e a cloração, né, com dióxido de cloro. São os únicos dois métodos, vamos dizer assim, que vão atacar um pouco dessa questão do gosto, né? Mas ainda assim, quando acontece essa alta concentração, o organismo humano ele é muito sensível né, a essas substâncias, então ainda assim se percebe gosto, se percebe odor.
Uhum. Ó, tô recebendo aqui o relato da dona Elia, um beijo para dona Elia, falando exatamente isso, que ela sente lá na residência dela gosto de terra na água.
Exatamente o que a gente escuta, gosto de terra, um cheiro de terra, às vezes um odor de alguma coisa relacionada a podre, tá?
Uhum.
Eu sempre faço uma pergunta muito simples. Eu vou perguntar para você, Ana. Você conhece alguém que disse, estou satisfeito com a água que estou bebendo?
Pois é.
Basicamente isso. A água que estou bebendo, que eu me refiro à água da torneira.
Uhum.
Tá? Então, essa é a realidade que a gente está vivendo.
Uhum.
E a gente precisa discutir isso.
Indo um pouquinho mais profundo no questionamento, porque é preciso também que as pessoas entendam que Tem a questão do rio, né, que abastece, mas tem os lençóis freáticos também, né?
Isso, na verdade, esse problema específico, né, da questão do gosto, ele acaba atingindo apenas águas superficiais mesmo, né?
Uhum.
Mas, claro, com certeza, problemas que levam a isso também levam a outros, como, por exemplo, a questão dessas descargas de
sim, que você falou lá no começo.
Isso, de materiais poluentes, né? Com certeza podem afetar os lençóis freáticos, né?
Uma pergunta, Gabi. Essa é uma pergunta minha. Eu muitas vezes escuto... isso é uma pergunta que... Uma situação que acontece muito quando a gente vai discutir ou explorar a máquina purificada e falar sobre a qualidade da água. Às vezes tu escuta, não, mas eu tenho poço em casa, eu uso água de poço. Mas eu também escuto muita gente tendo situações onde consome água de poço e às vezes tem lá algum problema médico, uma dor de barriga constante e não se dá conta que pode ser da água. Não que esteja contaminado, mas é comum que aconteça, porque principalmente poços que não são outorgados, né? Ou que não recebam Exato. Uma análise de água constante. O que pode ter nessa água de poço como contaminante que pode desqualificar ela?
Exatamente. A água de poço, né? Só simplesmente por ser de poço, às vezes tem essa cultura de que é uma água de maior qualidade. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Isso, a qualidade da água dos poços, ela está muito relacionada também com a profundidade do poço, né? Então, como tu falou, né? Poços outorgados, que foram perfurados...
Sim, licenciados, que tem que
recebem análise.
Existe
toda uma legislação,
exatamente,
né, para isso.
Exatamente.
E hoje, a verdade seja dita, é bem provável que esse número já esteja desatualizado, mas eu tive um dado alguns anos atrás de que mais de 90% dos poços não eram outorgados. Foi lá, o cara vai lá, compra um terreno, fura, faz o seu poço e deu. E começa a usar. e pressupõe, por uma questão de cultura, que aquela água é boa. Uhum. Só que ele não tem noção. E às vezes ele tem uma série de problemas de saúde que estão relacionados a isso, mas ele não está se dando conta que está relacionado àquilo. Uma das nossas principais metas como empresa, mas não só como empresa, mas como organização que quer o bem da humanidade, é difundir a ideia de água purificada. Porque a água purificada, ela é das águas mais nobres. Ela passou por processos que tirou o que não é necessário para o teu corpo. E se manteve a água na sua essência mais pura. Então, e no Brasil existe ainda muito preconceito de que a água purificada é uma água que passou por um filtro. E isso é muito superficial. Existem processos de purificação bastante complexos, extremos, que tornam que levam a água a um nível de pureza. E isso é fundamental para o desenvolvimento do teu organismo.
Uhum.
Exatamente. Então, como eu estava comentando, né, a questão dos poços ali, né, se o poço ele for muito superficial, né, existe sim a possibilidade de contaminação. Então, é imprescindível que se tenha análises, né, que isso seja feito de preferência por profissionais da área. Né?
E tu gosta de uma análise, né, Gabi? Deus do céu, falou em análise com ele chega a brilhar o olho. Impressionante. Acho que ele tem um laboratório no quarto dele, deve ter, né?
Ah, secretamente, né?
Sabe aquela portinha, aquele livro que tu tira da estante?
Abre o laboratório. Porta, tá certo.
É mais ou menos por aí, porque o Gabi ele cuida de todo o processo de qualidade, né? Então, a gente é muito exigente, porque nós somos uma empresa certificada pelo Inmetro. E se tem um órgão que é muito exigente, é o Inmetro. Ele cuida do pó em cima da mesa do escritório, quando ele faz uma inspeção na tua empresa. E a gente é constantemente inspecionado e nós estamos lidando com água, então nós temos que entregar no mínimo excelência. Uhum. E o Gabi é responsável diretamente pela parte de qualidade. Então tu imagina, a vida dele é voltada a analisar e garantir que aquilo realmente está sendo entregue da melhor qualidade.
Então aproveito e pergunto para vocês, na prática, como que funciona a água da purificada? Como que ela chega até as máquinas, enfim, como que é o processo?
Eu vou te explicar de duas formas, tá? Vamos falar um pouquinho antes de Marau. A Purificata nasceu em Marau.
Sim, tá? É uma empresa marauense.
Isso, é uma empresa marauense, é uma empresa que tomou o Brasil hoje, tá? Isso é, eu não sou daqui de Marau, eu não conhecia Marau quando vim trabalhar na Purificata. Primeira vez que eu cheguei em Marau, eu fiquei impressionado, porque eu não imaginava que no interior do estado tivesse uma cidade desse tamanho, né, com esse nível de desenvolvimento, com pessoas tão educadas, e principalmente com gente tão inteligente. Tem uns talentos aqui nessa cidade que é inacreditável. Às vezes, meu Deus, mas tá vindo lá do interior. E tá. E foi daqui que surgiu essa ideia, desde 2010, né? A gente tá fazendo 10 anos agora. E aqui em Marau começou por supermercados. Hoje a gente já atende supermercados, condomínios e empresas. Falando especificamente de Marau, eu ponho a máquina no mercado, tem aqui alguns mercados, uhum, acho que
o Longo Piá,
né? Isso. E então, nesse mercado a máquina está instalada lá na frente do mercado.
Uhum.
Tu leva teu galão de água, aquele galão que tu comprou no mercado com água, ou que tu tem lá em casa e que tu ia jogar fora, ia botar, descartar mais plástico na natureza, tu higieniza ele, leva até a máquina, paga direto para a máquina e abastece a quantidade de água que tu quer. A máquina exerce um processo de purificação na água. São 5 estágios de purificação e 1 de esterilização. Esse processo ele é certificado pelo Inmetro. O Gabi depois vai explicar com detalhes o que, que ele faz que torna a água tão leve. Hoje nós temos, a gente se orgulha muito disso, que a gente tem um nível de fidelização que chega próximo dos 100%. A pessoa que usa a primeira vez a água da máquina não deixa mais de usar, porque ela aprova e sente a enorme diferença. Ela fica inclusive impressionada. E a palavra que a gente mais escuta depois que a pessoa prova a primeira vez é leve. Porque realmente a água fica mais leve. Porque tu tira uma carga que não deveria estar ali.
Uhum.
Gabi, explica pra nós o que, que a máquina faz na água pra tornar ela tão leve.
Bom, então começando ali, né, como o Rafael tava falando, né, a gente tem as máquinas instaladas em supermercados e ela vai fazer a purificação ali no local mesmo, né? Então às vezes até tem pessoal que pergunta se a gente vai até a máquina e abastece a máquina.
Eu ia te perguntar a mesma coisa.
A máquina faz esse processo todo embarcado, né? Então o que ela faz? Ela admite a água da rede pública, né, de um ponto de distribuição e ela vai passar pro primeiro estágio de purificação, que seria um processo que a gente vai reter partículas, né? É uma filtração realizada com filtros de polipropileno. Então ali a gente vai reter material grosseiro mesmo, partículas que possam estar presentes na rede de distribuição, ou às vezes quando a gente tem algum reparo, alguma coisa na linha, né? Uhum. Pode entrar terra, pode entrar outras sujidades, essas vão ficar retidas no primeiro estágio da máquina. No segundo estágio, a gente tem os filtros de carvão ativado, que são, inclusive, como eu havia comentado, né, um dos principais métodos aí de tratamento para se mitigar a questão do gosto, né? Então a gente tem aí o principal componente aí, mais conhecido pelo menos, né, que causa esse gosto, esse odor de terra, né, parece terra molhada, é a geosmina. E ela é um componente orgânico que tem uma afinidade muito boa com o processo de adsorção via carvão ativado.
Uhum,
né?
Uhum.
Então a gente tem dois estágios, né, de carvão ativado. Na sequência a gente tem novamente mais um processo de filtração ali para reter partículas. E na sequência vem o que a gente chama assim, de coração da máquina, né, que é a parte principal do processo, que é a separação via osmose reversa, né? Então osmose reversa, ela é uma tecnologia aí que já está circulando há um bom tempo. Mas ainda se conhece pouco, né? Assim, o pessoal conhece pouco. Basicamente, ela imita, assim, em termos mais simples, ela imita o que uma célula no nosso organismo faz quando ela separa os nutrientes que são interessantes para ela, enfim,
uhum,
né?
Uhum.
Então, o que ela vai fazer? Ela vai reter todos esses componentes, e ela retém, inclusive, outros contaminantes, né? A gente tem testes aí, laudos de comprovação aí de retenção de agrotóxicos, inclusive já foi encontrado agrotóxicos aí na água do uhum. Brasil todo, né?
Uhum.
Então
tem,
ela tem
agrotóxico na água.
Ela tem uma eficiência bem alta para isso, né? E é importante ressaltar que esse é um processo que praticamente a gente não tem um substituto para ele, né? A gente não, nas estações de tratamento convencionais atualmente, pouco se utiliza a osmose reversa, né? Porque em larga escala ela ainda é um processo um pouquinho mais caro, né?
Um pouquinho bastante, na verdade, né?
Mas para pequena escala, né? Para o nosso equipamento se adequa bem.
Tem alguns países que usam, Israel, por exemplo, Israel usa a osmose reversa para dessalinizar a água do mar.
Exato.
Algumas plataformas de petróleo também utilizam esse processo. Uhum. A capacidade de filtragem da osmose reversa é impressionante. Por isso que a gente chama ela de coração da máquina.
Uhum.
E além disso, ainda tem, falando tanto em vírus, né? A gente tem um processo de esterilização,
isso,
né, Gabi?
Exato. A gente tem ainda uma das consequências, né, dessa filtração via carvão ativado é que a gente remove todo o cloro, né? Porque a gente, no momento que a gente já está captando a água tratada, né? Então a gente opta por melhorar a qualidade dela, a gente não tendo mais a necessidade do cloro, né?
Uhum.
Então é mais um benefício para o organismo, né? Então ela não contém mais esse cloro. Então, como forma de garantir ainda a esterilização, que essa água está estéril, que não existem bactérias ali presentes, além da própria membrana de osmose, que já faz a retenção de até 90, 99% em alguns casos dos micro-organismos, a gente ainda tem uma etapa de esterilização via raios ultravioleta, que é uma tecnologia também que vem sendo empregada bastante, principalmente em países da Europa. Lá a gente tem bastante estações grandes, né, de tratamento. Aqui no Brasil a gente ainda não tem implementado em grande escala, mas a gente vem utilizando aí nas nossas máquinas para garantir a qualidade, né?
É a água da rede pública muito melhorada.
Exato.
E
exato.
Esterilizada.
Uhum.
Gente, eu não falei que ele era uma enciclopédia?
É uma aula, né?
É uma aula, né? Impressionante. E, como eu estava te dizendo, depois dessa aula que a gente recebeu do Gabi, né? Além de atender esses supermercados, a gente expandiu para condomínios e empresas.
Eu ia te perguntar isso. Uhum. Como é que está essa questão? De repente, condomínios, um prédio, enfim. E como que, de repente, alguém que tem interesse procura por vocês?
Então, Purificata hoje, ela já, como eu disse, é nacional, né? Saiu de Marau, mas é nacional. E ela é simples, Instagram Purificata. A gente vai, em alguns segundos, vai retornar o teu contato. Os telefones da Purificata estão disponíveis. Purificata, arroba Purificata. Entra no Instagram. Entra no Facebook. Manda um e-mail pra gente. vendas@purificata.com.br. A gente atende condomínios. para que tu não tenha mais que sair de casa para comprar água. A gente coloca a máquina em supermercados. A gente coloca a máquina em empresas para que a empresa não tenha mais o custo comprando água e tenha uma a máquina funciona como uma fonte de água ilimitada 24 horas por dia. Basicamente isso. Você vai alugar a máquina, vai pagar um aluguel fixo mensal e vai usar ela à vontade quantas vezes você quiser, em empresas e condomínios. E no supermercado, a gente vai colocar a máquina no mercado e ela vai servir como um benefício para o cliente para que ele possa abastecer os galões dele 24 horas também, por um preço muito mais barato. E nisso eu quero focar. O preço é mais barato. É muito mais barato do que se você comparar. Apesar dos benefícios. Nós estamos falando de uma água de extrema qualidade, de quem prova não deixa mais de consumir e que é mais barato do que as outras. Simples assim.
Uhum.
Uma das coisas que eu queria comunicar, eu, como disse, eu não sou de Marau, eu sou fã da cidade de Marau. E a gente instalou recentemente agora um outdoor ali na entrada da cidade.
Uhum.
E esse outdoor é para lembrar uma coisa. Você que mora em Manau, você faz parte dessa história. A Purificata é o jeito mais moderno, foi considerada o jeito mais moderno de consumir água. E ela nasceu aqui, feita por gente de Manau. Então orgulhem-se. Entra lá no Instagram da Purificata, curte a gente, olha o que a gente está fazendo e faz parte disso. Porque você que mora em Manau, você tem que se orgulhar. Porque é uma ideia sensacional. Vocês não têm noção, porque eu viajo o país todo divulgando a Purificata, vendendo o projeto da Purificata. E aí as pessoas não, elas são apaixonadas, elas se apaixonam de cara. E aí eu fico pensando assim, o cara que tá lá, que mora lá em Marau, ele tinha que ver isso. Ele tem que se orgulhar disso. Porque ele merece. E isso é isso que a gente quer transmitir. A gente também veio com esse intuito de transmitir que é mais do que um negócio, é uma história que nós estamos construindo, que nasceu aqui. E que legal que uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, com gente tão trabalhadora, com gente tão empreendedora, porque vocês são muito empreendedores e...
É verdade.
É o cara da capital aqui falando isso, tá? Conseguiram criar uma coisa que vai beneficiar o país inteiro. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá trabalhando uma ideia de ter a Purificata no Caribe.
Que joia.
Pra tu ver como estamos indo adiante.
Gabi, olha aí.
É.
Gente, que bacana. Olha, ficaria a tarde toda conversando com vocês, porque água é saúde, ponto, né? Água é saúde.
Uhum,
a gente precisa de água pra tudo, né? E fico bem feliz de ter conhecido vocês, de ter trazido esse conteúdo aqui pro ouvinte da tua Rádio Alvorada. Agradeço, desejo pra vocês tudo de bom e a gente fica à disposição, tá?
A gente agradece o espaço aí, né?
Até a próxima.
Feliz pela tua gentileza, Ana. Obrigado. Imagina. O programa de vocês é um sucesso. Lá de Porto Alegre eu escuto, tá? Então, obrigado, gente. Valeu mesmo. Um abraço, boa tarde, bom final de semana pra todo mundo aí.